Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor, é a nossa rocha, é a nossa esperança que um dia virá nos buscar. E diante desta realidade, precisamos e queremos viver na carreira que está diante de nós, vivendo com os olhos fixos no céu. Para isso, Senhor, nós abrimos agora o Teu mapa, a Tua palavra, para nos instruir, nos corrigir e nos conduzir. E pedimos a Tua misericórdia para falar e para ouvir e para sermos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses 3, 17 até o 4, 1, nós lemos o início do culto. Nós estamos caminhando aqui em Filipenses e semana passada o pastor Ricardo mostrou no texto do capítulo 3, versículos 12 e 16, o quanto o texto fala de corrida, a nossa maratona da vida cristã. Foi dada a largada e estamos caminhando e correndo rumo ao alvo que Cristo traçou para nós. Olha o versículo 14 para lembrar disso. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos semana passada as motivações do corredor para alcançar o prêmio, cruzar a linha de chegada. A verdadeira alegria está em perseguir a perfeição em Cristo. E nós fomos desafiados, vocês lembram? O corredor correndo, olhando para frente, mas não pode olhar para o lado, olhar para trás. E a pergunta que ficou para nós semana passada: nós corremos mais olhando para os lados do que olhando para frente? Nós vamos continuar estudando nesse texto em que Paulo continua falando sobre a nossa corrida cristã. E talvez a gente pode pensar na nossa corrida, numa maratona, deu a largada e você começa com muito ânimo, muito vigor, a todo vapor. Mas com o passar do tempo, a rota começa a te levar por caminhos mais difíceis. Uma estrada de terra, uma selva fechada, montanhas, subidas longas, às vezes encruzilhadas que você fica em dúvida para que lado você deve ir. Perguntas começam a surgir na sua cabeça: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou correndo da forma correta? E se eu tropeçar, como que eu vou atravessar esse terreno tão difícil sem ficar preso, me machucar? Será que estou andando em círculos? E eu estou começando a perceber que tem outros corredores por aqui. E nem todos estão indo nessa direção. Parece que alguns estão indo para lá. Será que eu estou perdido? Graças a Deus, o apóstolo Paulo já era bem experiente na corrida cristã quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele continua então deixando algumas dicas para corrermos bem rumo ao alvo de maturidade e perfeição em Cristo. E ele vai começar nos mostrando com as ordens que ele dá do versículo 17, primeiro versículo nós vamos estudar, e também no último versículo, o 4, versículo 1, que devemos imitar outros bons corredores, correr com eles para permanecer e perseverar firmes no Senhor. Acompanhe comigo então, versículo 17, olha como ele começa: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem ou que andam segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, imitem bons exemplos. Eu já tinha falado aqui que eu acho correr muito chato, né? Eu não gosto de corrida, e eu fico enrolando, a Dri fica no meu pé que eu preciso voltar a correr. Mas eu já percebi que é muito mais gostoso correr com corredores mais experientes. Eu lembro algum tempo atrás que eu estava correndo com meu irmão mais novo. E nós estávamos lá na região dele, eu não conhecia, e ele conhecia algumas trilhas no meio de um bosque muito bonito para a gente correr. Então a gente foi lá e tal, e eu sem fôlego, tentando acompanhar ele, e ele me dando as dicas: não, a gente vai por aqui agora, não, ó, o último bom para você ter um passo bom e chegar bem até o final é começar nesse ritmo. Ele até tinha uns aplicativos que media, eu não sei o que era esse, né, o tempo, a métrica, o ritmo dos seus passos, né? E eu ali me tropeçando todo, tentando acompanhar, e aí tocou o celular dele. Ele atendeu enquanto corria, e era um membro da igreja dele, onde ele é pastor. E ele começou a fazer um aconselhamento pastoral por telefone, sem perder o fôlego. E eu, né, como, me deu uma raiva. Porém, ao andar com ele, me deu ânimo, encorajamento, e me ajudou a saber o caminho e como correr dentro desse caminho para concluir o percurso que nós tínhamos para aquele dia. Com quem você corre a vida cristã? Paulo diz aqui: sejam meus imitadores, literalmente é sejam juntos meus imitadores. Ele quer que eles sigam o padrão dele, e não só dele, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Qual é esse padrão? Volta lá na sua Bíblia, no capítulo 1, versículos 9 a 11, onde Paulo termina sua introdução com uma oração pelos crentes lá em Filipos. Capítulo 1, versículos 9 a 11, olha o que Paulo deseja para os crentes, para a corrida desta igreja. Capítulo 1, versículos 9 a 11 diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo, o dia que Jesus voltar, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo usa esse padrão, e ele vai falando, dando o exemplo dele, de como ele sacrifica tudo pelo Evangelho. Ele deu o exemplo de Timóteo, de Epafrodito, de cooperadores dele no ministério. Ele deu o padrão do próprio Jesus Cristo, que não focou nos seus próprios interesses, mas dos outros, a nossa salvação. Mas sabe um problema? Mesmo com tudo isso, muitas vezes, a vida cristã, esses conceitos são muito elevados. Se você olhar até para os próprios versículos que nós lemos, 9 a 11, parecem muito bonitos. Mas tá, como que eu vivo isso? Por isso que Paulo está chamando, veja gente, a vida cristã não é sozinho. Existem outros corredores que foram na frente, que são mais experientes e que estão ao seu redor, indo com o mesmo rumo, prosseguindo para o mesmo alvo. Cola neles, corre juntos. Eles vão te ajudar na prática da vida cristã. Observe, ele diz, olhe aqueles que vivem de acordo com o padrão das Escrituras, o padrão da vida focada em Cristo, e imite a vida deles. Tá, às vezes a gente tem vergonha dessas coisas mais práticas. Tá, mas como que eu faço então a minha hora silenciosa na semana? Eu sei que eu deveria fazer, mas como que é isso? Pergunte para alguém mais maduro na fé. Como que eu faço para orar? Eu tenho dificuldade de orar, parece que eu fico repetindo as mesmas coisas. Como que é o tempo de culto doméstico? como funciona a disciplina dos meus filhos? Como que eu posso usar o meu trabalho, a minha empresa, para realmente ser para a glória de Deus? Como que eu posso lidar com isso em tantas áreas? Isso foi citado semana passada já. Imite bons exemplos. Observe aqueles que Deus já colocou ao seu redor, na igreja, para que juntos imitemos o padrão que nós temos na palavra. Procure alguém perto de você que ama Jesus, que procura viver por Ele, e chega junto, aprenda a viver. Nós aprendemos muitas coisas imitando. Nós aprendemos muitas coisas olhando e tentando copiar. Há crianças que querem jogar algum esporte, eles têm os seus jogadores profissionais favoritos e tentam fazer, aprender a mesma técnica, o mesmo drible. Talvez você goste de seguir algum canal, né, ou algum Instagram, no Instagram de decoração. De culinária, de música, de escola de artes aqui, ensinando, aprendendo alguma coisa sobre gestão, sobre liderança. Essas últimas duas semanas eu aprendi a imitar a minha vida, que era um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu aprendi, pelo canal do YouTube, a resolver o cubo mágico. Eu e o John, de 7 anos. E agora foi uma tragédia, porque eu ainda levo tipo 5 minutos para fazer e ele faz em menos de 2. A gente olhou lá uns vídeos, imitamos, aprendemos, foi feito. Nós aprendemos imitando. Só que você já percebe que nesses canais, aqueles que nós seguimos online, nos vídeos, nos podcasts, tem muita coisa interessante, boa, a gente aprende muito. Mas às vezes são coisas muito fúteis, né? Mas também nós estamos seguindo pessoas que nós não temos o convívio. Eu não sei como o mestre lá do cubo mágico, como é a vida dele. Eu não sei como ele trata sua esposa, seus filhos. Ele não me ajuda a crescer, a correr no caminho para Cristo. Para isso, são as pessoas que Deus colocou ao meu redor na igreja, para eu imitar as suas vidas, pessoas maduras e experientes, para que eu possa correr igual. Seja humilde de pedir ajuda nas áreas práticas e nas dificuldades da vida cristã. Você vê uma pessoa que anda com Jesus e consegue testemunhar na sua universidade? Pergunte. Você vê uma pessoa que anda com Jesus e está suportando uma enfermidade, ou uma deficiência, ou viuvez, ou desemprego, ou câncer? Pergunte. Mas seja criterioso em quem vai ser o seu modelo. Por quê? Porque existem outras pessoas, e são muitos, que andam também ao nosso redor e até dentro da igreja, que não devem ser imitados, pois são inimigos da cruz de Cristo. E é isso que Paulo vai nos advertir a seguir. Mas antes, resumindo o que ele vai nos ensinar, pode passar o próximo slide, nossa grande ideia. Imitem quem vive como cidadão do céu e não como os apaixonados pelo mundo. Imitem quem vive como cidadão do céu e não os apaixonados pelo mundo. Olha os versículos 18 e 19. Paulo, cuidado, imite as pessoas, os corredores certos, porque tem gente no mesmo percurso, só que indo para outro lado. Não corra atrás deles, não imitem eles, cuidado, não imitem os inimigos da cruz. Versículo 18 e 19, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Não imitem os inimigos da cruz. Você já teve a experiência de estar seguindo alguém, algum outro carro, indo para um lugar afastado que você não conhecia? De repente um sítio, talvez para um casamento, alguma festa, ficou um lugar bem afastado, e você seguindo aquele carro, mas talvez era noite, talvez chuvoso, e aí no meio do trânsito ali, ou da Fernão Dias, ou do meio da cidade, você se confundiu de qual carro você está... Quem já passou por isso? Alguns não querem admitir, mas eu vi umas mãos fazendo assim, ó, né? Aí a esposa fez assim, levanta, foi você, né? De repente, você está seguindo outro carro. E ele começa a ir para uma direção que você... Ah, interessante, não conhecia esse caminho. E você segue, sai, e vai para o outro lado. Amor, mas não era no bairro tal? Não, a gente está seguindo aqui. Até que finalmente você percebe, seguindo o carro errado, na direção errada, para o destino errado. Imagina a tragédia, na maratona da vida, seguir o corredor errado e só descobrir no fim que chegou ao destino errado. Queridos, na sua corrida você vai se encontrar com muita gente. Alguns estão correndo no mesmo caminho que vocês e outros não. Alguns foram colocados ali justamente para atrapalhar com coisas secundárias, te chamar para desviar por aqui. Não, tem um corta caminho aqui. Não, olha, tem um jeito mais fácil para a sua vida. Não, por aqui é mais gostoso, é mais tranquilo. E nem sempre vão parecer pessoas más. Serão pessoas interessantes, legais, divertidas, talvez até bem intencionadas, bonitas, amigas, mas que tiram você do caminho de perseguir a Cristo. Olha o tom de Paulo quando ele escreve isso aqui, olha de novo o versículo 18. Ele fala isso e ele fala como? Até chorando. Paulo chora. Porque ele sabe que são muitos, o que estão ao nosso redor e até entre nós. Talvez alguns que já se identificaram com a cruz de Cristo, mas não era verdadeiro. E hoje eles são inimigos da cruz. Talvez outros que fingem ser de Jesus, mas sua vida não é para ele. Talvez outros na mídia ao nosso redor, vizinhos, trabalho, que chamam sua atenção e é tão atraente, parece uma vida tão mais fácil, tão melhor. E Paulo está muito preocupado. Eles andam entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. O que isso significa? Não quer dizer necessariamente que são pessoas que xingam Jesus. Mas as suas vidas mostram que são contra a mensagem da cruz. O que que a obra da cruz, de Cristo na cruz, significa? Que a nossa justificação, ou seja, estarmos corretos, tudo certo, tudo pago diante de Deus, sermos justos diante de Deus, é pela graça, pelos méritos de Cristo, sua obra, e não pelos nossos. Significa que o nosso caminho de santificação, de sermos mais parecidos com Jesus, é através de lutas e sofrimentos. Significa que há uma glória que há por vir, e não a glória deste mundo. Mas os inimigos da cruz, eles querem outra coisa. Eles querem se justificar com orgulho dos seus próprios méritos. Não! Olha como eu sou, nós vimos isso no início do capítulo 3. Eu não preciso de Jesus, eu dou conta. Eles querem uma vida sem sofrimento, eles querem dar um jeitinho nesse mundo para sair por cima, se dando bem em tudo. E não, se tem sofrimento, não deve ser de Deus. Eles querem a glória agora. Mas o que que Paulo diz? O destino deles, versículo 19, é a perdição. Quem não abraça a cruz, quem a abraça pela fé, o que Cristo fez na cruz para nos salvar dos nossos pecados, tem um único destino: a perdição eterna no fogo do inferno. Quem são os grandes conselheiros da sua vida? Quem são os seus grandes exemplos? Quem te influencia? Quem você curte? Quem você acompanha? Será que você está acompanhando, está imitando alguém que está caminhando para o inferno? E é essa pessoa que está conduzindo como você vive a sua vida, como você educa seus filhos, como você lida com seus pais, com seus irmãos, com a igreja? Ele continua: o Deus deles é o ventre. Mas que coisa estranha é essa? Eles adoram, fazem culto para a barriga. O que que ele está dizendo? A idolatria deles é só apetite desse corpo, os desejos desse corpo. Parece que até o que ele está dizendo aqui, vai dizer a seguir, que ele também está atacando tanto os judaizantes, que a gente já falou outra vez, aqueles que estavam mais preocupados nas leis do Antigo Testamento, o que podia comer e não comer, ou na sua circuncisão, a marca que mostrava, sua cicatriz, que eram judeus, falou: está vendo, essas marcas exteriores é o que mostram que nós somos de Deus. E eles estão vivendo para o exterior. E sabe uma coisa, quando você vive por uma religiosidade, um rituais do exterior, isso não trata do seu coração. E você vai buscar jeitos, manobras, para mostrar que você está fazendo tudo direitinho. E ainda satisfazer os desejos do seu pecado. Eles vivem para satisfazer os seus apetites. Comida, é impressionante como comida se torna central para tantas pessoas. O que comer, o que não comer, dieta ou não, comer demais, comer de menos, tudo se volta para isso, muitas vezes. Mas não só a comida, o sexo, o dinheiro, o conforto, o prazer, o reconhecimento. Desejos que eu preciso que as pessoas me aceitem, eu preciso sentir isso, e eu fico agitado até que eu tenha o que eu preciso, e eu estou adorando o Deus do ventre. Quem você segue vive para o quê? Quem você imita tem qual foco? A próxima refeição, o próximo relacionamento, o próximo aumento, a próxima aquisição. Ele continua, versículo 19: e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Como nos orgulhamos do que é vergonha. O orgulho dos judaizantes de uma cicatriz no corpo, mas que não de conhecer a Cristo. Muitas pessoas começam a falar com ousadia em como eles conseguem desafiar as autoridades. Não, porque eu sou independente, eu desafio mesmo. Se gabam de pensar diferente ou discordar da igreja, da sã doutrina. O orgulho de brincar com vícios, com bebida, outros. Se orgulham de aventuras sexuais e conquistas. Se orgulham da falta de compaixão e misericórdia. Se orgulham da dureza. Se sua glória, seu orgulho está nas coisas, deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Esse é o resumo. Estão os inimigos da cruz, são míopes, eles só enxergam esta vida, eles não conseguem enxergar além, só vê o que tem o aqui e o agora. A vida é nascer, crescer, morrer, acabou, então curta ao máximo. Como, acho que é a propaganda do PlayStation, play hard, né? Jogue intensamente, porque é aqui só. Só pensam, só se focam nesta vida. Religiosidade externa, buscando bem-estar pessoal, riqueza material, prazer, conforto, fama, reconhecimento, poder e influência. Onde você está sendo conduzido? Quem está te conduzindo? Não imitem quem vive para este mundo. Podem ser colegas de trabalho, amigos, parentes, vizinhos, influenciadores, canais, YouTube, Instagram, podcast, coach. Tantas dicas para a boa vida. Quem são essas pessoas? São pessoas que imitando a Cristo? Ou são inimigos da cruz? Nossa vida não se resume ao nascer, comer, beber, reproduzir, morrer. Nós temos outro modelo. Não imite a eles, mas os bons exemplos. Por quê? Nós temos um motivo muito positivo que ele vai dizer agora. Imitem quem vive como cidadão do céu e não como os apaixonados pelo mundo. Olha os versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós somos cidadãos do céu. Por isso nós não imitamos aqueles que só vivem para esta vida, porque nós temos outra pátria, outro Salvador, outro destino. A nossa pátria, nossa cidadania é outra. Nós somos cidadãos do céu. Isso era algo muito forte para os filipenses. Desde lá do capítulo 1, versículo 27, embora a NAA não traduza assim, ele tinha falado, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Literalmente, quando o pastor Abimael pregou essa passagem, ele nos explicou. Vivam a sua cidadania, de maneira digna da sua cidadania. Nós somos agora, em Cristo, cidadãos dos céus. Para os filipenses, eles moravam não na Itália, mas do outro lado do mar. Eles não eram romanos por morarem em Roma ou na Itália, no Império Romano, mas a cidade de Filipos, onde essa igreja morava, era uma cidade que tinha sido adotada ou considerado como tendo o privilégio de todos os habitantes ali serem cidadãos romanos. Tinha muitos militares, ex-militares romanos que moravam lá. Então era um pessoal que sabia muito e valorizava muito ter uma cidadania diferente, melhor, direitos a mais, por fazerem parte, ou serem cidadãos do Império Romano. Queridos, nós vivemos duas realidades, terrena e celestial. Nós temos outros valores, outras paixões, outros amores. Nossa casa não é aqui, nossos objetivos não são daqui. Nós temos um lar em outro lugar. Lá que será nosso descanso, nosso prazer, na presença de Deus, a alegria perfeita. Você não é daqui. O mundo não entende porque você é diferente. Não entende a prioridade que você tem, a pressa de querer participar das coisas de igreja, de viver uma vida pura. Lembre, queridos, nós estamos numa corrida com o alvo. O dia que Cristo voltará para nos buscar, estaremos perfeitos na presença dEle. Conhecer a Cristo. Nós não estamos aqui a passeio, para dar uma volta no parque, fazer piquenique. Nosso Salvador é outro, Cristo. De onde? Dos céus. Também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que não viver para a terra? Porque aqui não é o nosso lar, não é o nosso destino final. Ele diz, nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor. Senhor Jesus, venha logo. É difícil viver nessa vida, nesse mundo, com esse corpo que se desgasta, que luta com o pecado. Eu quero logo chegar na tua presença. Ele nos salvou do destino da perdição, da escravidão do pecado. E um dia vai nos resgatar. Nesses dias, nesse mês com a guerra lá em Israel, na faixa de Gaza, nós temos acompanhado o que a Força Aérea Brasileira tem feito para resgatar vários brasileiros. Acho que eu li que foram mais de 1.200 brasileiros que foram tirados lá da região, querendo voltar. Estavam lá muitos turistas a passeio, peregrinações e assim por diante. E quando começou, algumas das entrevistas mostram o pessoal dentro dos bunkers dos prédios, ouvindo os mísseis, ouvindo as explosões, sentindo inseguros, abandonados, até que chegou a notícia. Você que tem o passaporte brasileiro, você tem um resgate aéreo e você vai para casa. E esses então subindo, até tem vídeos, o pessoal cantando no avião, todos chegaram com bandeira do Brasil, camisa do Brasil, felizes, porque voltaram para casa. Queridos, nós aguardamos um resgate aéreo. Porque nós também temos outra cidadania diferente de onde nós estamos agora. Nós vivemos aqui, temos um chamado para esta vida agora, mas nós não nos confundimos, que aqui não é o nosso lar. Nós aguardamos ansiosamente, Senhor, estamos lutando, estamos correndo. Quando é a linha da chegada, de chegada? Quando que nós vamos virar a esquina e Jesus vai estar lá com a bandeira quadriculada? Aí já misturei Fórmula 1 e tudo agora, né? Para a nossa chegada, e acabou, estamos em casa. Nos braços do nosso Salvador, nos aguardando. Nosso destino é outro. Quando Jesus voltar, versículo 21, Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo dEle, da sua glória. E Ele faz isso porque Ele tem todo o poder, todo o universo está subordinado a Ele. E Ele vai usar esse poder para a nossa transformação para corpos glorificados. Sim, queridos, hoje cansamos. Dores no corpo, doença, deficiências, câncer, pressão alta, perdemos o cabelo, choramos, somos machucados, lutamos contra o pecado, envelhecemos, a mente falha, morremos. Lamentamos as rugas, a barriga, os cabelos brancos, os sinais de que a data de vencimento do nosso corpo está se aproximando. Mas isso só significa que se aproxima o dia da grande troca, em que nós vamos receber corpos glorificados. Quando eu tinha 19 anos, e eu fui trabalhar um ano lá nos Estados Unidos, eu estava juntando dinheiro para casar com a Adri. E eu ganhei, eu já contei para alguns, um carro do irmão do Jeremiah, do pastor Jeremiah. Era um Volvo chique. Não, era um Volvo 87, que não tinha frente do carro, né? O capô não fechava direito, você olhava para dentro do radiador assim, né? O aquecedor não funcionava, o ar não funcionava, a direção hidráulica não funcionava, o cárter dele estava rachado, então ele jorrava óleo enquanto andava. Então, eu levava um galão, assim, 5 litros de óleo no porta-malas, e todo dia voltando ao trabalho eu ia completando o óleo, assim. Foi usando durante 6 meses, mas foi uma benção. Um dia não dava mais, travou, assim, a direção de um jeito que eu não conseguia. Levei no mecânico, e gente, nos Estados Unidos, vocês acham que aqui mecânico é caro? Você não viu nos Estados Unidos. É terrível. Eu fui lá, ele olhou, olha, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, tem que trocar o outro, não sei o que lá, e tal, tal, tal. Ele falou... Será que vale a pena? Não valia a pena. Para eu consertar aquele carro, eu teria que torrar tudo que eu estava juntando para poder casar. Eu estou casado, tá? Não valia a pena. Era algo temporário, por um tempo, para eu trabalhar, para voltar, tinha outra esperança, outra expectativa, eu estava vivendo para outro sonho. Sim, queridos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu nessa vida, sim, claro. Mas como nós ficamos obcecados com nossa aparência, de não envelhecer, de não parecer que os anos estão passando, de ajuntar o máximo que dá aqui, e dar um jeito para viver o melhor, porque a vida vai acabar, e aí? E aí? Nós estamos investindo, nos preparando para outra realidade, para a eternidade. Esta vida passará, esse corpo passará, essa corrida chegará ao fim. O sofrimento dessa vida deve levantar o nosso olhar para um destino maior, uma vida mais gloriosa. Quando dói, quando cansa, sou lembrado que este corpo ainda não é o definitivo. Porque Jesus vai voltar. Porque nós vamos ressuscitar com Ele. Nós teremos um corpo preparadinho, perfeito, sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem pecado, feito sob medida, para viver o gozo, a alegria, o prazer da presença de Deus em novos céus e nova terra para sempre. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, esse corpo não pode morar lá. Precisa do novo. E esse dia está chegando. É uma corrida. Tem um prêmio no final. Não se confunde. Não se desvie. Não escorregue. Não saia do caminho. Não desanime. Permaneça firme. E na verdade é isso que ele vai terminar dizendo no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Você percebeu a mudança de tom? Lá antes, como ele estava? Ele falava dos inimigos da cruz e ele estava chorando. Agora ele fala deles e ele está alegre, com saudades, com carinho, com amor. Ele diz, essa igreja, de quem ele tem saudade, esse carinho, são a alegria e coroa de Paulo. Ele tem a alegria de ver o fruto do seu ministério na vida deles. Tudo que Deus estava fazendo na vida da igreja, porque eles estavam crescendo, amadurecendo, correndo rumo a Cristo. Queridos, eu e você somos a alegria e a coroa, a glória também, de quem investiu em nossas vidas, de quem nos ajudou a crescer com Jesus. Se eu cresci em alguma área na minha vida para ser um pouco mais parecido com Jesus, é prova de que Deus usou outra pessoa, aquela pessoa, para trabalhar na minha vida. Se alguém, talvez um filho, filha, talvez um aluno do Piba Kids, uma criança do Piba Kids, um adolescente, talvez alguém do seu grupo de homens, talvez um discipulado, alguém que você evangelizou, alguém perto que começa a tomar mais um passo na sua corrida, essa pessoa é prova de que Deus está te usando na vida dela, por menor que seja. Isso é alegria e faz parte já da nossa recompensa. A coroa da glória de sermos instrumentos nas mãos de Jesus. Olha que legal. Quando dentro da igreja, nós imitamos uns aos outros, seguindo a Cristo, para nos manter juntos na corrida, entre nós começa a forjar relacionamentos mais profundos de afeto, de carinho, de saudades quando estamos longe, de alegria, de vibração, de ver a coroa já se formando na vida das pessoas, a recompensa está ali, é sim, olha o que Deus está fazendo, e olha que privilégio Deus me usar na sua vida, e usar você na minha vida. E por isso, nós somos animados a permanecer firmes, correr, mas em pé, sem escorregar, sem desviar, sem desanimar, porque eu estou junto com outros. A vida cristã não é uma vida solitária, é uma corrida juntos, imitando aqueles que nos ensinam o que é seguir a Cristo. Seguir alguém que vive para o mundo é seguir um egoísta. Um egoísta não vai te amar profundamente. Seguir alguém que vive para o céu é seguir alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo e que sabe amar. Então permaneçam firmes no Senhor. Não se desviem, nem se abalem. Quem corre para Cristo estará firme. Volta lá de novo para o texto que a gente já citou, capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Na confusão da maratona da vida, você estará firme, sem se perder no caminho certo. Sem se perder, estará no caminho certo, ao se cercar com corredores que têm a mesma identidade, o mesmo alvo, a mesma cidadania. E isto vai gerar comunhão e amor uns pelos outros. Então sigam aqueles que merecem ser imitados. Façam um discipulado. Procure alguém mais maduro na fé que você pode colar e te ajudar. Faça boas amizades na igreja. Conheça os mais velhos, outras gerações. Procure heróis espirituais. Cuidado com as más companhias, as más influências, sejam amizades reais, sejam digitais. Identifique os objetivos dessas pessoas, sempre esteja alerto, não se apaixone por aqueles que estão indo para outro caminho. Não se apaixone para juntar na sua vida, seja em namoro, seja em outros compromissos, que alguém que está correndo para um outro lado. Uma das coisas que a gente até fala para os jovens, nessa corrida, corra rumo ao alvo. E aí veja quem está correndo ao seu lado, na mesma direção. Que pode ser o seu cônjuge. Deem as mãos dadas e corram juntos. Queridos, quem te influencia? Com quem é o seu compromisso? Quem você imita? Sonde o seu coração. Está vivendo para o hoje, os prazeres, o status, o reconhecimento religioso, apaixonados pelo brilho do mundo, ou vivendo ansiosamente aguardando o nosso resgate aéreo do Senhor Jesus Cristo? Imitem quem vive como cidadão do céu e não como os apaixonados pelo mundo. Nós vamos cantar uma música que tem marcado a nossa igreja. Desta ansiedade, esse melhor anseio pela volta de Cristo. Senhor Jesus, Maranata, venha, venha buscar a sua igreja. Venha nos resgatar dessa vida complicada, difícil, dessa luta. Mas enquanto isso, esta esperança nos guia no caminho certo.